pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Morning Call. Segundou, hein, Bruno?
Segundou. Beleza, pessoal, tudo bem? Bom dia.
Começamos a segunda como terminamos, como começamos, na verdade, a última segunda, como começamos as últimas segundas da semana. Bastante preocupação nos mercados, principalmente por alguns movimentos e alguns dados econômicos que saíram aí ao longo da noite. China, com dados mais fracos, Bruno, então mostrando uma, digamos assim, uma
desaceleração.
Uma decepção por parte dos dados que saíram aí no mercado. Ontem tivemos também uma questão um pouco mais delicada, falando ali de Oriente Médio.
Questão geopolítica, né, que está pegando também o mercado.
Exatamente, isso aí, bastante olho, inclusive, né, como é que a gente vai ficar em relação também ao petróleo, acho que isso é um ponto para a gente ficar de olho. Mas, bom, não teve tanta coisa assim, tivemos mais uma vez a questão do Covid também impactando um pouco, mais um número maior de casos ali na Ásia, né, nos Estados, China e praticamente Estados Unidos, chamando um pouquinho de atenção, nada demais também, né, dentro do que a gente já estava vendo de movimentação ao longo dessas últimas semanas. Mas, segunda-feira, mais do mesmo.
É, o problema é que a gente está vendo o mercado já dando uma bela de uma rateada recentemente e, obviamente, os dados de China não ajudam, né? Apesar de do mercado já ter, de certa forma, começado a precificar, e aí a gente já está falando disso já tem o quê? Sei lá, 20 dias?
É, isso não mais,
sei
mais.
Lá, um mês, né? Sei lá, tem um mês já que a China já vem, enfim, sinalizando essa questão da desaceleração. Trouxe algumas questões regulatórias, né? Aquela coisa do setor de educação que a gente já falou aqui, setor de tecnologia. E agora os dados aparecem de fato. É, vale comentar também que saiu um dado específico do setor de mineração, que foi a produção de aço para o mês de julho. E só para vocês terem ideia, a China rodava mais ou menos uns 100 milhões, 90 alto, 100 milhões de toneladas mês de produção de aço. O dado de julho já apontou próximo a 86, 87 milhões.
Ou seja,
uma bela desaceleração. Uma desaceleração. Então você vai empilhando todas essas discussões. Aí veio a questão geopolítica no final de semana também. O mercado hoje abre no clássico a versão a risco, né? No jargão do mercado, risk off. Então, a gente está vendo todos os índices globais, todos hoje em queda, né?
Bom ponto.
Dow Jones, enfim, mundo caindo 0,5%, sei lá.
Vou passar aqui, ó. Treasury, Estados Unidos, caindo em 30 a 1,280. Né? A gente falava na semana passada, o Arthur até veio aqui no Morning Call, foi na quinta-feira, se eu não estou enganado. A gente estava comentando sobre a velocidade, como que estava se recuperando os títulos de 10 anos, já ali a 1,300 e pouquinho e tal. Voltamos para a faixa de 1,280. DXY, dólar versus uma, praticamente a moeda japonesa e o euro, subindo 0,12. Petróleo cai lá fora, 1,85 de queda para o WTI, a 66,95 e o Brent a 66,44, caindo 1,64. Aí, beleza. Como é que estão as bolsas? Todo mundo no vermelho.
Eu tô até pegando aqui um online aqui, pra fazer alguma
coisa. S&P, vai.
S&P até melhorou, cara. Sim, já chegou
já
assim.
Já esteve pior.
Já esteve pior, tá caindo agora um 0,25 futuro. A Europa tá mais fraca, tá caindo ali próximo a 0,81.
França 0,80, Alemanha 0,46, Reino Unido 1,15 e Eurostock 0,53. Então, meu amigo, não tem nada no positivo, Dow Jones... S&P até deram uma respirada ao longo desses últimos minutos, mas sim.
Mas também, o fato é que a dívida é versão a risco. O petróleo lá caindo seus 2%, o petróleo futuro, né? Tanto o Brent quanto o WTI. E o VIX, que é o indicador de mercado justamente de risco, né? De volatilidade, está aí subindo alguma coisa próxima a... Deixa eu pegar aqui em
10%.
Dólar. 10%. É isso aí. Então está próximo a 17 pontos. 17%. O que, apesar de tudo...
Ainda é um patamar muito baixo.
Ainda é um patamar baixo. Então, assim, a despeito de tudo que a gente está vendo hoje, o mercado, sendo bem pragmático aqui, está se comportando relativamente bem. Acho que vale ressaltar isso.
É aquele negócio, né? Acho que o mercado já se acostumou, Bruno, e aí, de ter aí num... Né? O que tem... Não mudou... A gente, assim, tirando a questão do Afeganistão, não mudou praticamente nada do que a gente vinha acompanhando ao longo dessas últimas semanas. Então, o mercado ele vai se ajustando. Teve aquele primeiro choque, naquela... Se eu não estou enganado, umas 4 segunda-feiras atrás, quando a gente teve, 3 ou 4 segunda-feiras atrás, quando a gente teve uma pancada mais forte para baixo, aí veio, opa, que foi aquela surpresa com o número de casos de Covid nos Estados Unidos e tudo mais, e aí, né, Estados Unidos e Europa, e aí ficou naquela situação, será que as vacinas funcionam, será que as vacinas não funcionam? Foi provado que ao longo do tempo que sim, as vacinas têm uma eficácia interessante, então deu aquela acalmada, mas ainda está no radar. Então não mudou muita coisa, seguimos dessa forma. Agora, Vamos falar de Brasil, porque falamos lá de fora, como é que está a situação. Minério de ferro subiu um pouquinho, pelo menos, estava subindo um pouquinho.
É, mas as mineradoras estavam... Aí não tem como, né, pessoal? Assim, então, é, a minério de ferro... Né?
Justo.
O lado bom é, minério de ferro, aparentemente, pô, encontrou ali uns 160, 160 e pouco de preço, está estabilizando o futuro, pelo menos. A gente olha muito a curva
futura. É difícil
futura.
Achar, olhar o spot ali, né?
É, o spot Indal. É muito... Mas é, as mineradoras, obviamente, estão apanhando na questão geopolítica. Então, estão caindo seus 2,5, né, 2,70, Rio Tinto, BHP, né, que são os principais pares da Vale lá fora. E Brasil, a discussão do ambiente volátil, a temperatura mais alta, politicamente falando, segue. E aí você soma o global, que está, né, hoje... Começando a semana com, né, mais
pé
fraco.
Esquerdo, com o pé esquerdo.
Com o pé esquerdo. O Brasil também já não está querendo, né, reduzir um pouco a pressão. Né? Então.
Uniu a fome com a vontade de comer, é isso?
É. Quando o global. Assim, quando o seu global não está ajudando e o local também não.
Não ajuda.
Não ajuda, cara. Aí realmente é meio fica complexo. Complexo.
Bom, vamos passar aqui que a gente agenda para hoje, pessoal. Agenda. Bem, bem vazia, a gente tem índice de manufatura para o State às 9h30 nos Estados Unidos. Aqui teve focos às 8h25 e balança comercial às 3h. Então, nada para, né, muito relevante para deixar no radar, fora algumas falas. Né, hoje, por exemplo, o Bolsonaro vai falar aí ao longo do dia. Então, né, a gente tem aí provavelmente alguma repercussão em relação ao que aconteceu ao longo do final de semana.
É, tem a discussão do próprio trâmite das reformas, né? São enganado hoje. É, tem uma expectativa do pessoal apresentar, acho que o relatório da tributária. Então, assim, o ponto que o pessoal pergunta muito, né, essa coisa da temperatura política, é mais a discussão do reflexo disso tudo.
Sim.
Na parte das reformas, né, no caminhar das reformas.
Do que
efetivamente, né, alguma coisa que a gente entenda que vai ser uma baita de uma ruptura, alguma coisa nesse sentido. Então é isso que a gente fica aqui monitorando, né? E aí fora todos esses riscos que a gente tem visto também, na própria teto dos gastos, questão da PEC dos precatórios. Então, assim, isso...
Tem uma situação muito delicada, principalmente fiscal, né, que assombra os mercados por aqui.
Exatamente.
E aí a gente tem que ficar de olho porque é aquele negócio. É, quando se tem uma tranquilidade, e aí já olhando até para o investidor estrangeiro que saiu bastante no mês de julho, né, que a gente teve uma fuga, principalmente do ali acompanhando o fechamento de mercado, do fluxo do mercado secundário, apesar de IPOs e follow-ons que a gente teve ao longo desses últimos meses, a gente teve um fluxo muito negativo em julho. E é exatamente isso. Você tem menos previsibilidade, né, e aí o investidor fala, opa, calma aí, eu vou diminuir um pouco a minha exposição aqui, né, vou diminuir um pouco o meu risco aqui, depois que a casa estiver arrumada, se fizer sentido, eu volto. Então, só um pouco desse fluxo, e aí por isso a gente viu também o dólar puxando. O dólar que no ano está, né, praticamente no 0 a 0 já.
A gente estava falando ali, né, antes de vir para cá, a gente estava conversando um pouco aqui, o Luquinha até comentou, né? O real chegou a ser...
A melhor moeda no ano, em 2021, em relação a todas as outras moedas frente ao dólar. Hoje a gente é a décima e já em patamar ali negativo, né? Então...
Com rápido o mercado, né, ele deteriora as expectativas, se você tem, né, uma, né, se você sai do curso ali do que era esperado. Então, assim, efetivamente, se a gente pensar, pô, como é que a gente volta para onde a gente estava, reforma, reduzir a questão da vol política lá fora, apesar de tudo, é só para frisar isso, assim, apesar de tudo, o mercado, sinceramente, ele parece muito bem comportado ainda com essa discussão do geopolítico. É porque, de novo, como surgiu no final de semana...
Foi uma surpresa, né? E assim, a gente até estava comentando aqui em off a questão do impacto que, por exemplo, os vídeos que circularam na internet acabaram trazendo ali um impacto bem negativo, né? Quando você olha ali pela parte monetária ali foi meio pesado. Então, meio para ser legal, né? Foi bastante pesado. E aí isso traz um choque para o mercado. Agora é entender como é que o mercado vai entender essa questão, como que isso vai impactar lá na frente, né? E aí eu acho que é mais a questão da surpresa de curto prazo do que, de fato, uma mudança estrutural.
E deixa até essa pra gente fazer um pouco do link dessa questão geopolítica, né? O pessoal perguntar, né, o que que... primeiro ponto é que como Se a gente recordar aqui um pouquinho, meses atrás, aliás, um bom tempo atrás, o mercado estava sempre discutindo aquela questão do acordo comercial China-Estados Unidos, né? O Trade Agreement, né? Vai, não vai, não acontece. Aquilo virou uma narrativa quase que virou semanal.
Sim.
Esse negócio sumiu do radar.
É isso que eu ia falar.
Porque a gente começou a ver os dados, né, de exportação e importação da China bem comportados, né, pensando na contraparte dos Estados Unidos. Então o mercado simplesmente zerou esse risco. O que está sendo discutido agora? Como a China, ela está, pelo menos assim, nos primeiros sinais, ela deu assim, ela não foi contra, né, ela não se mostrou contra esse movimento está acontecendo no Afeganistão, declarações foram...
Bem neutras.
Foram meio neutras. O mercado ele começa, além da própria discussão de Oriente Médio, né, e afinal de contas, né, virar aquele barril de pólvora que a gente acompanhou durante muitos anos aqui, né, décadas na história, de começar a surgir de novo essa questão de acordo comercial, né, essa discussão de Estados Unidos e China, e isso se tornar um vetor de redução significativa de risco no mundo que está querendo retomar... redução significativa de crescimento. Sim. No mundo que está querendo retomar seu crescimento, está, né, injetando dinheiro, pacote. Então é por isso que a gente está vendo hoje de manhã o 10 anos americano fechando taxa, né, um movimento deflacionário. Tá? Então só para a gente fechar aqui o link da história.
Brunão, vamos falar de empresa? Teve bastante resultado aí.
Vamos lá, bora.
Semana continua firme forte. Hoje por hoje já deu uma aliviada aí, mas...
Não, então, graças a Deus, né? Depois de um período conturbado...
Para vocês, para o nosso time de fundamento, esse momento de resultado é...
É no mínimo intenso.
É no mínimo intenso, intenso, né? Olheiras e poucas horas de sono.
Exatamente. Mas assim, vamos pegar o que saiu agora de manhã. Isso saiu na sexta-feira, final do dia. A gente já faz o link hoje de manhã, tá, pessoal? Então vamos lá, falar um pouco da parte corporativa. Saiu o resultado de Enjoei. Enjoei veio ali vamos pensar ali um pouco mais misto, né? Enquanto a gente viu boa taxa de crescimento, quando a gente pensa em top line, receita, né? E era essa a proposta da companhia. A gente viu a parte de despesa, principalmente a parte de despesa de marketing, né? Custo de aquisição de cliente, alguma parte também de despesa administrativa, pressionando mais a parte de tanto o EBITDA quanto a parte de lucro. Então, um pouco misto aqui essa discussão, mas quando a gente olha a valuation de Enjoei, chama muita atenção. Hoje o ativo negocia uma vez GMV, né? Quando você tem uma vez valor da firma GMV, tá? Então, assim, valuation convidativo, pressão de despesa, resultado meio misto, entregou o top line, entregou receita. Então, assim, um pouco de novo, assim, prós e contras aqui do resultado. Ânima, contra o consenso, EBITDA, né? Olhando assim de forma, veio em linha. É importante escutar a teleconferência de resultado, principalmente para pegar um pouco mais de percepção, apesar de eles já terem comentado o tamanho das sinergias que eles esperam com a Loret, mas principalmente entender o que eles estão enxergando para a captação de aluno, que é o que tem sido o principal gerador, né, de resultado, gerador de sentimento para o setor de educação. Tá? Ambipar, resultado muito bom, bem acima do esperado, tanto o nosso quanto o consenso, um EBITDA de quase 100 milhões de reais. A impressão que dá é que realmente as sinergias, todos os M&As, né, todas as fusões e aquisições, na verdade aquisições que a Ambipar tem feito, realmente foram bem geradoras de valor, né, estão gerando bastante valor. Então esse é o primeiro resultado que a gente começa a ver todas essas empresas trabalhando.
A gente fala ou não fala que a gente comenta já há algum tempo ali em off, olha para lá, olha para cá, a gente tem sempre uma discussão, Ambipar, a performance está muito positiva quando a gente para olhar para ano, né? Por exemplo, quando a gente pega aqui no ano, 119,5% de alta, é uma performance muito interessante, né? O mensal também segue firme e forte, é o sexto mês seguido de alta, né? Então, é um cenário muito positivo graficamente falando também, deu uma diminuída no fluxo ao longo dos últimos dias, isso também é natural, a gente teve, né, só nesse mês subindo 13%, então é natural até que a gente tenha algum alívio de pressão compradora, fechamos a semana mais ou menos ali indicando que podemos ter uma correção e até trazendo essa questão do resultado, às vezes o resultado vem muito bom e o mercado resolve bater, né? Então é o que a gente tem visto ao longo desses últimos dias, então só mais uma vez, para médio e longo prazo, papel segue interessantíssimo. Para curtíssimo prazo, toma cuidado, porque o resultado geralmente traz muita volatilidade, né? O dia a dia. O pregão seguinte é o resultado, né?
É, mas assim, acho que vai ser bem interessante escutar essa teleconferência de Ambipar. De novo, a empresa fez várias aquisições, a gente está vendo o primeiro resultado, após algumas. A gente não viu, assim, eu tenho que olhar direito, mas se não estou enganado, não veio nem pro forma da que foi mais relevante nesse patamar de EBITDA. Então, chama bastante atenção.
Bom ponto.
Assim, acho que só vale, o pessoal também perguntou aqui, já pegando um pouco do gancho das perguntas do pessoal, antes da gente falar um pouco do resto.
Já vai aproveitar.
Saiu o CVC também, na sexta-feira. E aí, CVC, ele veio números mais fracos do que a gente tinha, tá? Principalmente a parte de, né, o bookings ali total, né? A questão de marcações totais ali de o budget, né? De operação para frente, né? De viagens para frente, veio um pouco mais fraco do que a gente tinha. E aí a gente tem aqui alguns pontos para discutir, mas nossa opinião é que também ainda foi bastante afetado, né? Lembrando, ainda teve restrição de tráfego, né, no segundo trimestre. Não muda a nossa visão para frente, mas pontualmente, de fato, foi um resultado mais fraco. De novo. Quando a gente pega todas as companhias lá fora, do setor de turismo, aviação, etc., assim, já existiu, né, essa recuperação, ela está em voga, ela está acontecendo. Então, a gente acha que é muito mais uma discussão de conjuntura do que uma questão mais estrutural. Tá? E aí, para fechar a parte corporativa, a Ultrapar vendeu a Oxiteno por 1,3 bilhão de dólar, número esperado.
Dentro da expectativa.
Dentro da expectativa, era o número que a gente já tinha, já era o que vinha amplamente sendo divulgado no mercado. Acho que a discussão de Ultrapar é muito mais a questão de Ipiranga mesmo, né? Dado o resultado que aconteceu, Ipiranga versus outras foi bem mais fraco. E a Redor lançou uma OPA, uma oferta pública de ações para adquirir Aliar por R$11,50, totalizando aí um ponto...
Mais uma,
é uma bela aquisição. Inclusive, já faz muito sentido, na nossa opinião, tem muita sinergia para ser capturada. A OPA, ela está condicionada a Redor adquirir no mínimo 15% do capital social da Aliar. E aí tem outras condições também. Isso dá mais ou menos um prêmio de 21,8% versus a última cotação. Então, agora aguardar o trâmite de conselho minoritário, mas Redor, mais uma vez, fazendo um movimento de aquisição no mercado.
Interessantíssimo, Redor, tá que tá, né? Bom, do nosso lado, vou falar um pouco, vou fazer um pouco do meu merchan aqui.
Faça seu merchan.
Carteira semanal, trocamos três ativos essa semana, saiu JBS, Grendene e Intelbras, entrou Pets, Unip 6 e Metal Leve. Para a semana, nossa carteira ficou com PagMenos, Pets, Unipar, Metal Leve e Itaú. Seguimos ali com o banco na carteira. Bom, depois dessa discussão a gente tem em outro momento. Mas um grande abraço aí para o Melo, que eu sei que ele gosta bastante dos bancos também. Brunão, vamos ver o que o pessoal está falando? Vamos ver o que eles estão perguntando aqui? Vamos ver aqui no Instagram também.
Eu estou olhando aqui no YouTube.
Quer saber? Eita, tá uma discussão aqui.
Pessoal perguntou de.
Pessoal perguntou de Oi, né?
Pessoal perguntou. Tá aqui. O Francisco perguntou de Oi. Tô puxando lá de cima também. E esse Oi não, assim, não mudou. Assim, da visão da semana passada para cá.
Seguimos.
Segue igual. Acho que o pessoal pergunta muito, mas. Teve até um questionamento que me fizeram esse final de semana lá no Instagram. Perguntaram sobre, né, do turnaround, né, da reestruturação da Oi. Se você pegar o histórico do que a companhia tem feito, a reestruturação ela tem acontecido.
Está acontecendo.
Inclusive, se você pegar, né, custo de crédito da companhia, que eu acho que é a melhor métrica que todo mundo pode observar para você realmente checar se tem uma história de reestruturação acontecendo ou não, é o custo de crédito marginal, né? Quanto a empresa agora passou a captar. Né? Pô, caiu para caramba. Então, assim, tem acontecido, analisando de forma fria.
É que demora, né?
É que demora. E assim, no crédito, a percepção já acontece primeiro do que no equity, porque o crédito é a capacidade de pagar dívida. O equity é a capacidade de você entregar crescimento. E o equity, ele tem no jargão, né? No jargão não. O detentor da ação, ele vem depois do detentor do crédito,
sim,
né? Você é o último ali da fila. Exatamente. Então, o crédito pega primeiro essa percepção. O equity, em algum momento, quando tiver crescimento, reprecificação de ativo, etc., deveria capturar também. Então, essa é a nossa opinião e segue, não mudou.
Seguimos, então, de olho em Oi. Bom, vamos ver o que mais. Pessoal, perguntando de B3 ainda segue aí numa performance, apesar de alguns dados positivos aqui, pela parte técnica. Até se recuperou aí na sexta-feira, mas teve aquela queda em relação ao resultado, depois se recuperou. Ainda segue pressionada quando a gente olha para prazos mais longos. Falando de gráfico aqui, 13,75, mais ou menos uma região de suporte. A gente chegou a testar aí 13,67 durante esse mês, por enquanto se segura. Acho que vale a pena ficar de olho, o fluxo de venda em B3 diminuindo um pouco. Acho que vale a pena deixar no radar a B3, tá?
Pô, você tá de Petro e Vale, setor imobiliário?
Vamos lá então, taca pau aí.
Não, Petro, a nossa opinião também não... A pessoa perguntou por que subiu, né? Sinceramente, acho que o pessoal se animou um pouco com aquela questão do último aumento de combustível de 3,5%, mas assim, a paridade ainda está com, se eu não estou muito errado aqui de cabeça, acho que está com uns 10% de defasagem. Então, agora, o preço do petróleo caindo também ajuda, né?
Sim.
Vamos ver como é que o câmbio vai responder, mas tem que sempre olhar essas duas variáveis, né? A discussão aqui é que o plano de desinvestimento não está andando na velocidade que todo mundo imaginava, e bem ou mal, toda essa volatilidade política também não ajuda os ativos, né, como a Petrobras, né, nessa questão dos ativos que têm controle governamental. Vale, o pessoal perguntou, a $160 a Vale gera um caminhão de caixa ainda. Então, assim, não mudou. Nossos números são, a gente espera mais ou menos uns 13 bi de dólar de dividendo adicional até o final do ano para a Vale. Isso daria, somando o que já foi feito até agora, alguma coisa próxima a 13%, 12% de dividend yield. E a Vale continua com todo o incentivo em acelerar essa geração de caixa ao longo desse semestre. Agora, né, de novo, tem essa discussão do minério de ferro na China, dado que está na cadeia de aço, a produção de aço caiu na ponta, né, à toa que as mineradoras estão sofrendo. É ficar de olho nessa dinâmica. Só um ponto que vale chamar a atenção. Apesar de ter, né, a China desacelerou, mostrou esses números acelerando um pouco mais, mas prontamente o Banco Central Chinês foi lá e injetou liquidez na economia. Então, assim, acho que vale sempre ficar de olho, porque o mercado, às vezes, né, copo meio cheio, meio vazio, né? Copo meio vazio, a desaceleração na China. Aí vem o governo chinês e injeta liquidez porque não quer que desacelere demais. Então, você tem esse equilíbrio leve que eles vão tentar levar até o final do ano. Então, só para a gente também balizar aqui a nossa discussão.
E até um outro ponto que eu acho que, em relação à China, China é sempre aquele negócio cinzento, né? Que a gente não consegue saber quais vão ser as tomadas de decisões por parte do governo. E lá, o governo tem muita força. Então, a gente já viu, por exemplo, na questão de segurar o preço das commodities. A gente viu agora, né, injetando liquidez. Então, é muito difícil prever algum movimento do governo chinês. Ponto. Acho que esse é o alerta. E, ó, falando de Petro, eu não quero falar nada não, mas você sabe como é que eu gosto de Petro. Para mim, Petro vai superar a faixa dos R$30 aí muito em breve. E falando de Vale bem lateralizado ao longo dessas últimas algumas semanas já, acho que dá para até falar meses, entre 104 e 115, 105 e 115 ali, sem sair muito, tá bom também, não dá para reclamar não, né? É demais. No ano, Vale sobe só 31,7.
Não, 3 vezes EBITDA, geração de caixa, então assim, free cash fluido implícito alto para caramba, assim... Em algum momento, o fundamento ele também, né, ele deveria prevalecer se você não tiver uma ruptura.
Acho que a questão mais de momento do que, de fato, de fundamentos para a empresa. E o setor imobiliário, Brunão, para a gente finalizar?
Muito barato, de forma geral, sendo bem pragmático. Valuation, de forma quase que generalizada, muito barato. Obviamente, não dá para você ir em qualquer empresa, mas tem boas empresas gerando caixa, pagando dividendo, que aumentaram suas margens, que estão conseguindo entregar, enfim, de novo, bons resultados com bom valuation. Agora, a discussão é curva de juros. O macro ele precisa reduzir essa pressão para que os setores domésticos consigam, de fato, performar. É o que aconteceu no varejo, por exemplo. Sim. Resultados bons, os ativos estão sofrendo porque, de novo, mercado técnico, fluxo, né?
Você vê uma situação, é isso, né? A situação é muito difícil, você não consegue prever... Né, eu até a brincadeira que eu faço aqui é o seguinte, é subindo, né, pra gente que é do Rio, é subindo a estrada ali pra ir pra Teresópolis, com aquela neblina que você não consegue chegar ao carro da frente. Conforme vai, aí você anda devagarzinho, conforme vai melhorando a neblina, você vai acelerando mais o carro. Acho que é isso que tá acontecendo, a gente continua num cenário bem razoável, bem positivo, olhando ali pra frente, mas ainda com o carro bem devagar, né, Bruno?
Reduz velocidade, mensura risco, vê o que está acontecendo, mas se a neblina melhorar, E se a estrada não estiver emburacada...
Pista livre.
Pista livre.
Bom, pessoal, só para trazer mais um ponto, o nosso EWZ caindo 0,49 no pré-market lá fora, ou seja, esperamos aí uma abertura, pelo menos até o momento, em queda já dos índices futuros, provavelmente dólar pressionado para cima. E, fechou? Segundou? Começar? Fechou,
pessoal. Pessoal, só para fechar, o Léo perguntou de Gerdau aqui. A gente gosta bastante de Gerdau. Tá?
Boa.
Pacote infra dos Estados Unidos, mesmo essa dinâmica de minério mais fraco, pode ser, mas o preço do aço tem tudo para ficar até no patamar relevado, até subir por mais tempo, acreditando numa recuperação tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. Então, Gerdau a gente segue com a visão positiva.
Boa. Então, pessoal, por hoje é só, vou correr que daqui a pouco a gente começa a nossa sala para acompanhar o mercado, a abertura e tudo o que vai acontecer ao longo do dia. Então, Brunão, obrigado.
Obrigado, gente.
E, pessoal, só para não perder o costume, né? Vocês já sabem que o melhor ativo é sempre a boa informação. Tchau, tchau.
Valeu, pessoal. Um abraço.